Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português deste domingo, 21 de abril de 2024. Convosco está aqui no estúdio Ana Guedes para apresentar esta emissão. Na produção está o Jaime Faria. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanoko. Estamos também com a rádio Leste FM, isto na cidade de Gabu. Na cidade de Bulba, a nossa rádio parceira é a rádio Papagaio, em Cachungo é o Lerabante. Na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai, em Cadeu estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, em destaque, dentro em pouco, o novo trabalho de Edi Tusa, do angolano Edi Tusa, Camundongo, Príncipe da Semba. Falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha, hoje em destaque a doença das chagas. E na Fala África, damos voz a Farnaz Chissal, músico moçambicano, prestes a lançar o seu primeiro álbum, intitulado O Leão da Angónia, a lenda de Chitalela. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 13 palestinianos foram mortos em ataques de forças israelitas na Cisjordânia, disseram fontes israelitas e palestinianas no sábado. Israel disse que as suas tropas eliminaram 10 terroristas e fizeram 8 prisões durante o ataque ao campo de refugiados de Nur Shams, que começou na sexta-feira. O grupo militante Jihad Islâmico disse que 3 dos seus membros morreram. Por outro lado, o grupo Brigadas Tulkarm, que inclui forças de várias facções palestinas, diz que os seus combatentes estiveram envolvidos em tiroteios com forças israelitas no sábado. Pelo menos 3 drones foram vistos sobre Nur Shams, enquanto veículos blindados israelitas entravam no campo. Os militares disseram que os combates duraram mais de 40 horas e que 8 dos seus soldados e um policial ficaram feridos. Um adolescente também morreu devido a ferimentos à bala durante o ataque israelita ao campo na sexta-feira, disseram as autoridades. A Associated Press informou que as autoridades de saúde palestinas disseram no domingo que os ataques israelitas na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, mataram 18 pessoas, entre elas 14 crianças. Na faixa de Gaza, as autoridades disseram que um bombardeamento israelita na noite de sexta-feira matou 9 pessoas. No centro de Gaza, outro ataque atingiu uma casa no campo de refugiados urbanos de Bureji, matando pelo menos um homem e ferindo outros 2, segundo as autoridades do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade de Deir al-Balah. Os corpos de 37 pessoas mortas por ataques israelitas no sábado foram levados para hospitais em Gaza. Outras 68 pessoas feridas foram internadas em hospitais nas últimas 24 horas. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse no domingo que lutará contra sanções impostas a qualquer unidade militar israelita. Netanyahu reagia a notícias de que Washington estaria a planear impor sanções contra um batalhão israelita por supostas violações de direitos. No sábado, o site de notícias Axios informou que Washington está a planear impor sanções ao batalhão israelita Netzah Yehuda, que opera na Cisjordânia. Essa unidade, de cerca de 1000 homens, é formada por soldados ultra-ortodoxos da religião judaica, conhecidos por Haredi, e que está estacionada há vários anos na margem ocidental do Rio Jordão. O Departamento de Estado americano tinha anteriormente requisitado à sua embaixada em Israel um relatório sobre as atividades do batalhão na sequência de alegações de abusos de palestinianos e do seu envolvimento na morte de Omar Asad, um palestiniano americano de 80 anos de idade, morto em janeiro de 2022. Na sequência desse incidente, as autoridades militares israelitas disseram que a unidade iria ser transferida para os Montes Golã. Netanyahu disse hoje que se alguém pensa que pode impor sanções contra a humanidade das forças de defesa, eu, disse ele, lutarei contra isso com todas as minhas forças. Os militares israelitas disseram que o batalhão Netzah Yehuda é uma unidade de combate ativa que opera de acordo com os princípios do direito internacional, acrescentando não ter conhecimento de quaisquer medidas tomadas. Um porta-voz disse que se for tomada uma decisão nesse sentido, ela será revista, As forças de defesa de Israel, disseram os militares, trabalham e continuarão a trabalhar para investigar qualquer evento incomum de maneira prática e de acordo com a lei. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou no domingo a aprovação de 60 mil milhões de dólares em ajuda ao seu país pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mas instou o Senado a aprovar rapidamente a lei e prosseguir com a transferência real de armas, dizendo que armas de longo alcance e sistemas de defesa aérea são as principais prioridades. Numa entrevista ao programa Meet the Press, da cadeia de televisão NBC, Zelensky disse que a aprovação do projeto de lei enviaria uma mensagem poderosa à Rússia de que Washington apoia Kiev e que não seria, segundo disse, um segundo Afeganistão. Zelensky disse que este apoio irá fortalecer as forças armadas do seu país e, disse ele, criar uma oportunidade para a vitória. Durante a entrevista, ele pediu repetidamente aos legisladores dos Estados Unidos que tomassem medidas rápidas para aprovar o projeto no Senado. Ele disse que a Ucrânia precisa urgentemente de armas de longo alcance e sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos para mudar a sua sorte no campo de batalha. A Câmara dos Representantes, com amplo apoio bipartidário, aprovou um pacote legislativo de 95 mil milhões de dólares que fornece assistência de segurança à Ucrânia, Israel e Taiwan. Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas numa explosão em Cabul na noite de sábado. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O dispositivo foi detonado num bairro xiita Hazara, historicamente perseguida.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina.
A feitiçaria resulta de uma dinâmica sobrenatural, espiritual e obscura praticada para proteger, fazer mal a outrem ou ainda evitar que o mal aconteça, seja a nível pessoal, familiar ou de uma comunidade. Esta prática milenar na cultura africana é bastante controversa, havendo quem defenda a sua inexistência. Outros defendem a sua extinção devido aos prejuízos humanos causados na sociedade. Há quem também defende a sua continuidade, pois que para estes defensores das ciências ocultas, o feitiço representa o poder, a capacidade de proteção, de segurança e defesa de um povo. De acordo com o analista Albino Paquis, que cita o livro Cultura Tradicional Banto, da autoria do padre Raul Altuna, o feitiço que faz parte da magia oculta resulta de um conhecimento multidimensional capaz de proporcionar a cura, defesa, proteção, assim como para causar dor, sofrimento e muitas vezes levar pessoas à morte por razões puramente ligadas à inveja. Envolvidos nesta prática, segundo o filósofo e jurista, estão três figuras: o feiticeiro ou bruxo, aquele que faz mal a outrem com recurso a dinâmicas e forças espirituais; o quimbandeiro, aquele que interpreta sonhos e acontecimentos, prevê o futuro, cura e faz feitiço; o curandeiro, aquele que com forças igualmente espirituais cura pessoas enfeitiçadas.
Precisamos começar a dizer que na sociedade cultural banto, e aqui a nossa base é o livro do padre Raul Ruiz de Alzua Altuna, que é Cultura Tradicional Banto, a qual nós também estudamos na universidade. A grande verdade é que na cultura banto, começando pelas nossas aldeias, vive-se com medo. As pessoas têm medo. Medo da noite e medo do escuro. E, em parte, este medo depois transmite-se para pessoas vivas, que, para todos os efeitos, são chamados quimbandeiros, em muitos casos, em outros casos, quimbandeiros mais feiticeiros. Os quimbandeiros, que nós podíamos distinguir como aqueles que podem curar através de raízes e do conhecimento ancestral que eles recuperam dos seus antepassados e de geração em geração vão transmitindo o conhecimento que têm das raízes para curar doenças, sejam elas do foro corporal e ou do foro espiritual, são chamados quimbandeiros. Mas depois, dentro dos quimbandeiros, eu aqui vou utilizar a língua banto, é um mundo, para dizer Onganga, né? Onganga, o Ganga, que é o quimbandeiro que cura através de raízes, mas também o Chiliango é alguém que enfeitiça os outros, geralmente é mais na parte feminina, que dança à noite e que passa nas portas de algumas pessoas indicadas e que ela pretende prejudicar à noite para fazer com que a sua vida não prospere, que o seu gado morra, que o seu milho não floresça, que o seu feijão não floresça. Esta é aquela pessoa que feitiça, chamada de Onganga. Não é Nganga, mas é o Chiliango, é uma espécie de bruxa. Mas depois temos efetivamente aqueles que são assumidos como feiticeiros, aqui já na expressão da língua portuguesa, que é o feiticeiro. O feiticeiro diferente do curandeiro. Então tínhamos em parte, agora para definir melhor e para fechar esta primeira parte sobre quem é de facto o curandeiro é considerado aquele que cura através do conhecimento ancestral das raízes, como, por exemplo, existe uma raiz em Umbundo que eu também conheço, que se chama Kalingitimwe. O Kalingitimwe é uma raiz que a pessoa mastiga e, portanto, engole a saliva daquilo que vai mastigar ou da raiz. Depois, uma parte da raiz cospe na mão, esfrega no sovaco direito, esfrega no sovaco esquerdo. E mesmo que você tenha feito mal a alguém, ou então alguma pessoa esteja muito chateada contigo, diante de mastigar essa raiz e pô-la no sovaco direito, sovaco esquerdo, essa pessoa esquece completamente o mal que você lhe fez, ou então fica em paz contigo completamente, aquela raiz lhe acalma completamente, o efeito espiritual daquela raiz lhe acalma. Isto é o conhecimento que, portanto, os quimbandeiros têm, o quimbanda. E depois, a outra coisa é o feiticeiro. E então, o feitiço existe. O feitiço como tal existe. Mas o feitiço faz parte de um leque mais alargado de coisas, ou seja, que é a magia. O feitiço faz parte da magia. Só que o feitiço, chamado feitiço africano, e aqui temos mesmo que distinguir uma coisa da outra, que ainda existe na nossa realidade, o feitiço africano é a magia, mas uma magia oculta. Magia oculta. Por isso é que existem muitas pessoas que tentaram estudar o feitiço. E aqui devo dar exemplo de um bispo do Ambo que já faleceu, chamado Dom Francisco Vite. Ele tinha pedido a um dos seus sacerdotes que estudasse o feitiço. Este sacerdote também já faleceu, chamado Padre Lucamba. E o Padre Lucamba foi falar com os feiticeiros que ele conhecia da paróquia. E os feiticeiros, que não são quimbandeiros, os feiticeiros disseram ao padre: padre, nós podemos te ensinar o feitiço. Né? O padre pode aprender o feitiço. Entretanto, senhor padre, o feitiço é algo fechado. Nós somos um grupo fechado. Se o seu padre entra no nosso grupo, não pode sair. Porque só sai pela morte. Então, o feitiço é algo que não se estuda propriamente. Mas como é que aqui o padre Raul Altuna vai definir o feitiço? Diz: o feitiço faz parte da magia, que é a concretização do poder de um especialista que se apropria e atua sobre e com dinamismo vital. E aquilo que nós podemos aprender de algumas pessoas perguntando, desde mais velhos, sobas e outros e outros e outros, nós podemos aprender, é que os verdadeiros feiticeiros dominam algumas almas no mundo espiritual. Eles matam certas pessoas e têm domínio sobre as almas destas pessoas que terão morrido aos olhos do mundo, de outras pessoas, mas essas pessoas ficam por um tempo determinado a trabalhar para elas. Trabalham para elas. Por isso é que o feitiço, de facto, é algo bastante oculto.
Por isso é que o feitiço está muito ligado à morte.
Por outro lado, Albino Paquis compreende que cada povo tem uma dinâmica sociológica, antropológica e cultural própria, onde determinados conhecimentos são passados de geração em geração por meio da oralidade. É na oralidade, segundo Albino Paquis, onde reside a passagem de testemunho dos mais velhos aos mais novos para a continuidade das crenças da comunidade. São estas crenças que em algumas aldeias provocam as desavenças, daí a necessária presença dos sobas, autoridades tradicionais com poder de regular a vida social e cultural de uma comunidade, intervindo para a solução de muitos problemas tradicionais na comunidade.
Do ponto de vista cultural, sociológico, psicológico, antropológico e filosófico, é preciso compreender que todos os povos têm a sua cultura e todos os povos têm uma dinâmica social e todos os povos têm uma compreensão psíquica da realidade e, no final, todos os povos, do ponto de vista antropológico, têm uma compreensão semântica da realidade própria e daí definem aquilo que é a sua filosofia. E a nossa filosofia africana é uma filosofia bastante oral, cujo conhecimento é oral, é da oralidade. Nós passamos, há muito tempo, através dos nossos ancestrais, passamos muito conhecimento de mão em mão, de boca em boca. De modo que é perceptível que, a nível das nossas aldeias, mesmo hoje a nível das nossas cidades, haja uma relação, mas é mais na aldeia do que na cidade, haja uma relação muito grande entre os mais velhos e os mais novos. Porque os mais velhos, à medida que vão percebendo que estão a morrer, passam o conhecimento para os mais novos e esses mais novos ficam como que os guardiães daquilo que é a realidade da aldeia, do ponto de vista para a sua compreensão cultural, sociológica, antropológica e filosófica. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu tinha na minha família uma tia que era feiticeira. Era feiticeira quimbandeira. Nós entendíamos mais que ela era quimbandeira. Quimbandeira mais que quimbandeira porque tinha muitos sonhos e fazia muita interpretação dos sonhos. Fazia muita interpretação dos sonhos. Ela própria interpretou o momento de morte de muita gente e dizia, o fulano de tal vai morrer no dia tal, e no dia tal a pessoa morria. E, inclusive, ela própria conseguiu interpretar o dia da sua morte e disse, naquele dia vou morrer, e morreu. E tinha uma filha que tinha 11 anos e disse, a minha filha depois de X tempo vai morrer, e morreu. Essa minha tia tinha tido 10 filhos, todos eles morreram quando completaram 10 anos. E eu vou explicar porquê. Então, há aqui uma compreensão sociológica disto. Mas as nossas aldeias hoje funcionam muito também na base desta crença. Porque o feitiço como tal, para além de existir de facto, o feitiço existe de facto, é também uma crença. Existem pessoas que acreditam nisto. E nas aldeias existem muitas querelas por conta do feitiço, porque muitos que são chamados de feiticeiros, de facto, prejudicam a vida dos outros. Daí ser importante a existência do soba na aldeia, porque os sobas geralmente são de uma linhagem. Nós temos que esclarecer isso. Os sobas geralmente são de uma linhagem. E é soba quem tem poder naquela terra determinada. Por quê? Porque os seus pais terão fundado aquela determinada localidade, porque os seus pais foram os primeiros naquela localidade e ou porque houve uma disputa muito séria entre os adultos para se definir quem é que tinha mais poder. Porque esta luta pelo poder através da quimbandaria e do feitiço existe na aldeia. E eles se conhecem. Eles sabem quem é quem. Quem é que pode de facto. Só para dar aqui nisto um outro exemplo. Mas aqui já dos quimbandeiros e não dos feiticeiros. Eu tenho um primo que tem 45 anos. E ele herdou do seu pai a quimbandaria. É o homem que cura através de todo tipo de raízes. E cura tudo. Cura todas as pessoas. Mas ele tinha uma filha. Tem vários filhos, mas tinha uma filha. Que foi experimentada por um quimbandeiro. Isto é normal na aldeia. O quimbandeiro pôs, depois já vamos falar também da questão da tala. O quimbandeiro pôs uma tala na filha do meu primo, que tinha 9 anos. depois da tala de manhã. E o meu primo percebeu, não, depois da tala à noite. E o meu primo percebeu que aquilo era uma tala, uma coisa pequenina, uma borbulha muito pequenina. Começou à noite, ele viu aquilo à noite. E este meu primo, no dia seguinte, saiu da mata, saiu para a mata, para ir procurar uma raiz que ele conhecia, porque era uma raiz específica. Aquela tala só passava com a raiz específica. Mas ele tinha um tempo determinado. Não podia passar das 15 horas ou 16. Mas a mata onde ele tinha esta raiz é muito distante. Ele andou metade do dia aí de volta e chegou em casa às 18 horas. E quando chegou, 15 minutos depois, a filha morreu, que tinha 9 anos. E ele percebeu que este é um outro quimbandeiro que tinha posto aquela tala para tentar se ele era mais do que ele. Isto existe assim, mas depois é brincar com a vida das pessoas. Aquela miúda de 9 anos morreu mesmo de morrer. Não voltou a ressuscitar, não. Morreu.
O feitiço é uma questão de crença pessoal, já que a sua existência ainda não foi provada cientificamente. A prática de feitiçaria causa miséria e danos a outros, e a sua realização exige rituais obscuros que resultam em ações maléficas contra terceiros, disse o filósofo e especialista em neuropsicopedagogia, Alcides Ferreira Chivango.
Feitiço é uma questão de crença pessoal. Ainda não foi comprovado cientificamente a sua existência, mas nós temos informações que muita gente pratica este ato, né? Como manejo de forças sobrenaturais com intenção manegra, maquiavélica. Sempre que se usa este termo de feitiço, vem à nossa imagem a magia negra, que é utilizar processos que afetam outrem.
É também usado para instaurar o pânico, o medo ou ainda exercer poder sobre os outros para além de garantir a quem possui um controle social da comunidade ou sobre quem se pretende atingir. O problema não está apenas localizado nas comunidades, ou seja, nas zonas rurais. Em muitas instituições públicas e privadas, em espaços urbanos, há relatos de práticas de feitiçaria. Muitos cidadãos têm sido vítimas de tala, uma mina tradicional capaz de levar à morte, à amputação dos membros superiores ou inferiores e outras doenças crónicas graves, cuja medicina moderna não encontra solução para a cura. Albino Paquice cita como exemplo um caso ocorrido no centro da capital angolana que terá resultado na morte de duas crianças.
Mesmo, inclusive, na cidade, temos disto um exemplo, que mesmo em Luanda, também um exemplo que posso trazer aqui, de três negociantes, três senhoras que fazem negócio. Uma delas, o dinheiro desapareceu. Tinha desaparecido. Este caso passou no Rádio Luanda. E aquela cujo dinheiro desapareceu disse, só se não for eu. Porque se uma de vocês, minhas colegas, uma de vocês as duas, tirou o meu dinheiro, vocês vão ter problema nas vossas casas. E a grande verdade é que passou na Rádio Luanda isto. No dia seguinte, uma das filhas desta senhora, que supostamente tinha tirado o dinheiro da outra negociante, morreu, e na outra semana, ou no outro dia, o outro filho também morreu. Essa senhora perdeu duas crianças por conta do desaparecimento de um dinheiro cuja colega dela de negócio disse que alguém vai morrer. Veja, aqui há uma força da dimensão da palavra, ou seja, há uma força da palavra de quem diz, porque o feitiço é palavra. O feitiço é palavra que diz, alguém diz alguma coisa e aquela palavra se concretiza. Porque aquele que tem feitiço usa as forças ocultas espirituais para daí poder prejudicar a outra pessoa.
A prática não é apenas realizada por adultos. Existem muitos relatos de crianças acusadas destas ações e que foram submetidas à tortura, chegando mesmo a conhecer a morte. Os idosos são as principais vítimas das acusações. Sob fortes torturas, muitos deles confessam a prática de feitiçaria e se assumem como causador de mortes nas comunidades. A cultura do feiticismo deve ser combatida pelas autoridades tradicionais, religiosas, pelo poder político e todas as forças vivas da sociedade. Mas é um grande desafio na medida em que muitas pessoas recorrem a estas práticas obscuras com o objetivo de ascender, seja financeira como profissionalmente. O neuropsicopedagogo Alcides Chivango explica que, em parte, a crença nas ações feiticistas é alimentada pela fome, pela miséria que graça muitas comunidades e pela ausência de saúde mental. Por isso, recomenda a realização de um estudo profundo a respeito.
As pessoas que usam a feitiçaria, ela tem como objetivo ter um controle social, manipular as pessoas, a comunidade, criar medo, outros usam a feitiçaria como desculpa para justificar os abusos que são cometidos, pessoas que foram isoladas do espaço social. Ela tem como um padrão pessoas que têm problemas, transtornos mentais, um complexo de inferioridade.
A prática de feitiçaria atrasa o desenvolvimento social, político e econômico do país, afirma Rui Mangovo, presidente da Associação Presença Cívica de Angola. O ativista cívico defende que é preciso que todos os cidadãos tenham domínio dos princípios de cidadania e da educação moral e cívica. É a educação das pessoas sobre os aspectos positivos da sua cultura e das suas tradições que vai mudar o quadro.
Educar para a cidadania, mas é educar as pessoas sem afastar as pessoas do conhecimento real das suas tradições, das suas culturas. Nós temos que desenhar. Não é tudo de mal que está a nosso calhar. Há coisas positivas, mas por causa da pobreza as pessoas vão explorar mais o lado negativo, e depois surgem os oportunistas, que são os tais quimbandas ou profetas, que vão surgindo aí como se fossem os apóstolos, como cogumelos, e sempre para extorquir o pobre cidadão.
O psicólogo Alcides Chivango acredita que os que recorrem ao feitiço não se sentem acolhidos dentro das políticas de justiça social. Por isso defende a urgência na tomada de medidas que visam a igualdade social e a formação de um homem novo por meio da criação de mais escolas e aposta na educação.
Estes homens que praticam isto, estas práticas feiticistas, eles não foram acolhidos. Sentiram-se desprezados, sentiram-se inúteis, não viram solucionando os seus problemas. É urgente que as entidades tradicionais, as entidades eclesiásticas, as entidades do governo, encontrem uma justiça social, que haja mais escolas, mais debates, que se forme o homem novo para uma nova pátria. Angola tem tudo para dar certo. Somos poucos.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
21 de abril de 2024, hoje é domingo, e desejamos a todos um bom domingo. O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América deste domingo e hoje é 21 de abril de 2024. Para todos, votos de um bom domingo. Dana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, que está na produção. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada em onda média nos 1530, na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Na Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catió com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, a parceira da Voz da América é a Rádio Lera Banda. Em Bulba é a Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Já na cidade de Gabu, temos como rádios parceiras a Leste FM e a Sitchanoku. E temos em Bissau, a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Não esqueça, pode também ouvir esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matezinha, abordamos hoje a doença das chagas. E na rubrica Fala África, teremos Fernás Chissal, músico moçambicano, prestes a lançar o seu primeiro álbum intitulado O Leão da Angónia, a Lenda de Chitalela. Mas antes de mais, vamos aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 13 palestinianos foram mortos em ataques de forças israelitas na Cisjordânia, disseram forças israelitas e palestinianas. Israel disse que as suas tropas eliminaram 10 terroristas e fizeram 8 prisões durante o ataque ao campo de refugiados de Nur Shams. O grupo militante Jihad Islâmico disse que 3 dos seus membros morreram. Por outro lado, o grupo Brigadas Tulkarm, que inclui forças de várias facções palestinianas, disse que os seus combatentes estiveram envolvidos em combates com forças israelitas. Os militares disseram que os combates duraram mais de 40 horas e que 8 soldados israelitas e um polícia ficaram feridos. Na faixa de Gaza, as autoridades hospitalares disseram que um bombardeamento israelita na noite de sexta-feira matou 9 pessoas, 6 delas crianças. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse no domingo que lutará contra sanções impostas a qualquer unidade militar israelita. Netanyahu reagia a notícias de que Washington estaria a planear impor sanções contra um batalhão israelita por supostas violações de direitos. No sábado, o site de notícias Axios informou que Washington estava a planear impor sanções ao batalhão israelita Netzah Yehuda, que opera na Cisjordânia. O Departamento de Estado americano tinha anteriormente requisitado à sua embaixada em Israel um relatório sobre as atividades do batalhão na sequência de alegações de abusos de palestinianos e do seu envolvimento na morte de Omar Asada, um palestiniano americano de 80 anos de idade, morto em janeiro de 2022. Netanyahu disse que se alguém pensa que pode impor as sanções à humanidade das forças de defesa do seu país, ele lá irá lutar contra isso com todas as suas forças. Os militares israelitas disseram que o batalhão Netzah Yehuda é uma unidade de combate ativa que opera de acordo com os princípios do direito internacional. Um porta-voz disse que se for tomada uma decisão de sanções, ela será revista. As forças de defesa de Israel, disse ele, trabalham e continuarão a trabalhar para investigar qualquer evento incomum de maneira prática e de acordo com a lei. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou no domingo a aprovação de 60 mil milhões de dólares em ajuda ao seu país pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mas instou o Senado a aprovar rapidamente a lei e prosseguir com a transferência real de armas, dizendo que armas de longo alcance e sistemas de defesa aéreo são as principais prioridades. Numa entrevista ao programa Meet the Press, da cadeia de televisão NBC, Zelensky disse que a aprovação do projeto de lei enviaria uma mensagem poderosa à Rússia de que Washington apoia Kiev e que não seria um segundo Afeganistão. Durante a entrevista, ele pediu repetidamente aos legisladores dos Estados Unidos que tomem medidas rápidas para aprovar o projeto no Senado. Ele disse que a Ucrânia precisa urgentemente de armas de longo alcance e sistema de defesa aéreo dos Estados Unidos para mudar a sua sorte no campo de batalha. Uma pessoa foi morta e outras 3 ficaram feridas numa explosão em Cabul na noite de sábado, disse a polícia afegã. O grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque. O dispositivo explosivo improvisado foi detonado no bairro de Koti Sangi, perto de um enclave da comunidade xiita Hazara, histericamente perseguida, e que já foi alvo do grupo militante no ano passado. A bomba foi colocada num minibus, disse o porta-voz da polícia de Cabul, em comunicado. O motorista do veículo perdeu a vida e três outros civis ficaram feridos. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, chega ao vizinho Paquistão na segunda-feira para reuniões oficiais com os líderes do país anfitrião, que deverão abordar problemas fronteiriços entre os dois países e as tensões entre o Irão e Israel. O Ministério de Relações Exteriores de Islamabad disse hoje que as negociações vão proporcionar uma oportunidade importante para fortalecer os laços bilaterais e a cooperação no comércio, a energia e a agricultura. Os dois países têm-se acusado mutuamente de não impedirem que grupos militantes se refugiem nos seus respectivos territórios e lancem ataques terroristas fronteiriços. Em janeiro, as forças de segurança iranianas lançaram ataques com mísseis contra o que consideram ser com bases de militantes haiti-irão na província do Baluquistão. Islamabad condenou a violação da integridade territorial do país e retaliou com ataques contra o Irão.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matim e o tema de hoje é a doença das chagas. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes, que vai conversar com a doutora Graça Matim. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, estou bem. Eu espero que a Ana esteja bem também.
Estamos, sim, senhora doutora, e hoje vamos falar de uma doença que eu não recordo que alguma vez nós tenhamos abordado. Chama-se chagas, a doença das chagas, doutora. E recentemente foi o Dia Internacional das Chagas. O que é a doença das chagas? Não sei se o nome já quer dizer alguma coisa. O que é a doença das chagas, doutora?
Olha, Ana... A doença de chagas. A doença de chagas é uma condição médica que é causada por um microorganismo que é mais comum na América do Sul, América Central, e que ela cursa com sintomas muito, muito específicos. Ela é transmitida aos seres humanos quando picados por percevejos. E também pode ser, este microorganismo pode ser transmitido por ingestão de suco de cana ou alimentos contaminados por percevejos ou suas fezes. E também pode ser transmitido da mãe para o filho, né? Para uma mulher grávida pode transmitir para o feto, uhum. Ou também por transfusão de sangue ou transplante de órgãos de um doador que esteja infectado.
Doutora, portanto, isto é uma doença infecciosa causada por um inseto, um percevejo, neste caso, ou como chamam barbeiro. Doutora, portanto, tem a ver um pouco também com falta de condições sanitárias? Esta doença é capaz de dar um pouquinho mais da origem?
Sim, naturalmente as questões de saneamento do meio têm um papel muito importante. Porque, bom, por um lado, estamos aqui a dizer que alimentos que sejam contaminados essa questão de ingestão de suco de cana, claramente questões de higiene e de próprio saneamento jogam um papel importante. E um aspecto também a referir é que os cães domésticos também podem ser reservatórios deste micro-organismo que leva a essa infecção. E outros também, outros tipos de animais, ratos, por exemplo, também estão implicados na transmissão desta doença. Portanto, o recebimento, o meio onde nós vivemos também tem um papel importante nesta doença.
Doutora, quais são os sintomas da doença de Chagas? Portanto, eu tentaria, de alguma forma, pensar que chaga é uma coisa que aparece na pele, não é, doutora? Mas pode não ter nada a ver com isso. Quais são os sintomas, de facto, da doença de Chagas?
Sim, então, a infecção tem três estágios. Tem a fase aguda, tem a fase crónica indeterminada e tem a fase crónica. A infecção aguda, ela ocorre normalmente na infância e pode ser assintomática. Quando apresenta sintomas, esses iniciam uma ou duas semanas após a exposição. E o que acontece é que aparece uma lesão na pele, uma lesão dura e com uma certa vermelhidão, que aparece mesmo no local de entrada do parasita. E pode ser, por exemplo, inclusive nos olhos. E quando acontece na região dos olhos, há um edema ou um inchaço a nível do olho, e também pode haver conjuntivite e o aumento dos nódulos linfáticos nessa região. A doença de Chagas aguda pode ser fatal numa percentagem dos pacientes, porque pode envolver também sintomas cardíacos. A pessoa pode ter infecção no coração, pode ter insuficiência cardíaca, e isso pode efetivamente levar a um estágio de gravidade e a pessoa pode, infelizmente, perder a vida. Mas, se não for esse caso de doença fatal, os sintomas podem, inclusive, ceder sem ter tratamento. Na doença crónica indeterminada, os pacientes com infecção crónica indeterminada podem não ter sintomas. Mas se fizer alguns exames de laboratório, pode efetivamente notar-se alguma alteração. Às vezes podem não ter sintomas. E pronto, em função disto é preciso efetivamente fazer um diagnóstico e tratamento e claramente tentar atacar estes sintomas que a pessoa pode ter. Importa referir, Ana, que mesmo que haja estes sintomas muito específicos, há outros sintomas que não são específicos. Sintomas inespecíficos podem ser a febre, o mal-estar, o inchaço nos olhos, dor no corpo, dor de cabeça, o cansaço, também pode haver náuseas e vômitos, diarreia e outros sintomas que são específicos e que podem ser confundidos com qualquer outro problema. Mas a questão do paciente destes nódulos que eu me referi é que acabam efetivamente indicando que pode se tratar de doença de Chagas.
O diagnóstico, doutora, portanto, é feito pelo médico e tem como base exatamente esses vários sintomas que mencionou, que a pessoa apresenta, e também tem a ver um pouco com a situação de residência da pessoa em causa. Já falamos de transmissão. Doutora, como é que é feito o tratamento?
Sim, Ana, para além dos exames laboratoriais que têm que ser feitos para confirmar se trata-se mesmo de doença de Chagas ou outra.
Doutora, como é que é feito o tratamento? Uma pessoa que tem a doença de Chagas, apesar dela poder ser fatal em alguma das suas fases, é uma doença tratável, desaparece, ou uma vez que tenha, fica com ela, mesmo tratada?
Bem, a doença de Chagas, ela tem cura durante a fase aguda, porque nesse momento o parasita ainda circula pelo sangue. Então, são utilizados medicamentos que têm como objetivo matar este parasita e impedir a sua reprodução. E isto faz com que a doença regrida. Bem, e na fase crónica também pode ser feito o mesmo tratamento, mas aqui há menos chance de sucesso e é preciso fazer um acompanhamento médico constante para evitar que essa condição possa evoluir ainda mais. E o tratamento é basicamente com medicamentos específicos que também têm que ser prescritos por uma pessoa que seja preparada para isso e fundamentalmente faz-se a administração de antiparasitários específicos, não é?
Uhum.
E o tratamento é normalmente bem tolerado e não é um tratamento longo. O tratamento é relativamente curto, mas é preciso que a pessoa cumpra com as recomendações que são deixadas pela equipe médica.
Exatamente. Portanto, não desistir do tratamento, mesmo que se comece a sentir melhor, o que de alguma forma aplica-se a todos os outros tratamentos, não é? Portanto, por isso é que se diz, não deixe de tomar os medicamentos até consultar o seu médico, mesmo que se sinta melhor. Doutora, em termos, para concluir, nós falámos aqui de que, portanto, há percevejos nos colchões, por exemplo, é uma das áreas que me ocorre. Portanto, tem a ver também com o meio ambiente em que vivemos. Para terminar, o que é que sugere aos nossos amigos para evitarem a doença de Chagas?
Bem, primeiro, Ana, é preciso controlar estes parasitas. E uma das formas que se recomenda é, por exemplo, nos sítios onde há construções precárias, é preciso borrifar as casas com inseticidas e é preciso, principalmente nas regiões endémicas, em que se sabe que o suco de cana e outros alimentos podem estar contaminados, é preciso evitar o consumo desses alimentos contaminados. É preciso também evitar que as pessoas estejam expostas a estes parasitas, a estes percevejos. Temos que assegurar que, por exemplo, se nós temos cães, os cães são higienizados com regularidade para evitar que eles transportem estes percevejos que, por sua vez, depois podem picar as pessoas. E é preciso também, de uma forma geral, manter o local onde nós vivemos limpo e arejado, porque isso ajuda bastante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar da doença das chagas. Nós vamos voltar para a semana. Desejamos a todos o nosso auditório, todos no nosso auditório, uma boa semana de saúde, ou melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntos, vamos continuar juntos.
Uma semana feita toda para si também, Ana, para as nossas ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá na Universidade da Saúde para nós ter mais tempo.
Esta é a Voz da América em português, nesta edição de domingo 21 de abril de 2024. Um bom domingo para todos desta equipa que faz esta emissão diariamente. Não esqueça, uma emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na internet em voaportugues.com.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E hoje na rubrica Fala África, a conversa com Fernás Chissal, músico e compositor moçambicano, conhecido pela sua inovadora contribuição ao estilo Chitlela, originário da Angónia, Tete. Chissal está prestes a enriquecer o cenário musical com o lançamento do seu primeiro álbum intitulado O Leão da Angónia, a lenda de Chitlela. trabalho que destaca as suas habilidades musicais e pode servir também como ponte para as ricas tradições folclóricas dos povos da Angónia e Axéuas em Moçambique, Malaui e Zâmbia. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje, no Fala África Voa, vamos conversar com Fernás Chissali, um músico e compositor moçambicano que está se preparando para lançar o seu primeiro álbum intitulado O Leão de Angônia, A Lenda do Chitelela. Originário de Angônia, Tete, Fernás Chissali é reconhecido por sua contribuição para a música moçambicana como precursor do estilo chitelela, uma forma de expressão enraizada nas tradições folclóricas dos povos Engoni ou Angoni e Xewa ou Axewa em Moçambique, Malawi e Zâmbia. Com um currículo que inclui um EP lançado anteriormente, este álbum representa um passo significativo em sua jornada musical até o momento. Chissali, que já lançou 10 músicas, sendo que 5 delas fizeram parte do EP Fé Inabalável, ele agora irá adicionar um álbum ao seu currículo, marcando uma progressão importante em sua carreira e uma oportunidade para compartilhar sua música e sua cultura com um público ainda mais amplo. Com o Leão de Angônia, a lenda do Chitelela, Chissali solidificará seu lugar como um dos talentos em ascensão na cena musical moçambicana, ao mesmo tempo em que oferece uma narrativa musical rica em tradição e autenticidade. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Já me sinto uma super estrela com essa descrição.
Eu sou sua fã aqui, Fernás, e eu gosto muito do estilo chitelela. É muito gostoso de ouvir.
Muito obrigado. É uma motivação extra ouvir isso, né? Então, se calhar primeiro saudar todo mundo que nos assiste, dizer que meu nome é Fernás Chissali, ou simplesmente o Leão de Angônia. E muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Com certeza. E Fernás, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho incrível. É fascinante ver como você combina tradição e inovação em suas músicas.
Muito obrigado. A ideia mesmo é essa, tentar acompanhar também o tempo, né? Porque não podemos ficar nas tradições, temos que tentar conciliar a tradição e as novas tendências, né? Então, essa é mesmo a ideia.
E eu já quero começar essa entrevista de hoje ouvindo um trechinho de Jelly, a terceira faixa do álbum.
Hey, hey, hey.
Fernás, me conta mais sobre a história dessa música.
Jelly é um apelido, né? É um apelido local angolano. É como se fosse Chissali também. Então, Jelly é um ancião e que na música, né? Foi chamado por um membro da comunidade que notou que a juventude estava a se perder. Então, na nossa tradição, geralmente, o ancião é que dá conselhos, né? Então, a ideia foi chamar o ancião, o Sr. Jelly, para dar conselhos à juventude que acha, né? Segundo a música, que acha que bebidas e festas é a nova forma de se divertir. Então, isso é o que diz a música, faz essa chamada de atenção. E chama também atenção a várias coisas que vão desviando os jovens, as meninas, por causa da curtição, né? Curtição, o enjoying, né? Então, é mais ou menos assim a mensagem. É uma música de intervenção social, né? Que é para educar a juventude, que para a gente se divertir não é necessariamente ter álcool e outras coisas.
Com certeza. E na nossa primeira entrevista, aqui na Voa, em abril de 2021, há quase 3 anos aí, você compartilhou conosco que o chitelela é um ritmo cantado e dançado por adolescentes de 7 a 20 anos. Eles não usam nenhum instrumento musical e apenas acompanham com palmas, né, e os pés e o canto. É uma espécie de competição de dança, né, onde os participantes cantam e realizam acrobacias. E se eu entendi direito, aquele que realiza a acrobacia mais radical é o vencedor. E não sei se entendi tudo direitinho aí, se eu lembro. Eu fui lá ver a nossa entrevista. Isso, só dizendo então tudo isso para que os nossos ouvintes aí, né, que não são da região, compreendam um pouquinho mais, né, do Chitelela. E eu queria dizer que é incrível, né, ver como esse estilo agrada aos ouvidos, né? E estou curiosa para saber como é que o público de Moçambique tem reagido ao seu trabalho.
Tem recebido muito bem. Já tem aí passado nas rádios, nas TVs, já tem recebido aí mensagens de algumas pessoas que admiram o trabalho. Isso é muito positivo. É exatamente o que eu queria, que é para despertar este lado, né, do pessoal gostar daquilo que retrata a nossa cultura, né? Então, tem sido positivo, graças a Deus. E graças também à ajuda da Dani, né? Então, recebi naquele momento mensagem do pessoal de São Tomé, Príncipe e outros países africanos, né? Então, foi incrível.
Renato, agora falta muito pouco para você lançar o seu álbum, A Lenda do Chitelela, e eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre esse projeto e o que os ouvintes podem esperar.
De uma forma ousada, né? Será um dos maiores álbuns já lançados por um artista de TED, né? Para ser um pouco assim, para não dizer de Moçambique, né? Porque investi muito na diversidade. A minha ideia era, como desde o princípio eu fui trabalhando num único estilo, que é o Chitelela. Então, para este álbum eu quis diversificar. Então, fiz não convidei outros artistas, diversifiquei da seguinte forma: eu levei outros estilos e fiz uma miscelânea com o Chitelela. Então, misturei os ritmos, como o amapiano, que é um ritmo que está nesse momento, é o ritmo do momento, né? Todo mundo está a curtir, nós chamamos assim, está a escutar o amapiano. E também tem os ritmos afropop, que é também mundialmente conhecido. Então, levei esse ritmo e também juntei lá no álbum, que é para ser um álbum que abrange toda a gente, né?
Olha, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. O tempo voou, suas histórias, sua música e seu compromisso com a cultura moçambicana são verdadeiramente inspiradores. À medida que nos despedimos, é evidente que o Leão de Angônia, A Lenda do Chitelela, não é apenas um álbum, mas uma jornada emocionante que reflete sua dedicação à arte e à comunidade. Seu talento e sua paixão certamente continuarão a ressoar, não apenas em Moçambique, mas além de suas fronteiras. Desejo a você todo sucesso em seu próximo lançamento e em todos os seus empreendimentos futuros.
Muito obrigado, Denis. Para os que quiserem seguir o Leão de Angônia e saber mais, tem o meu Facebook, que é Fernando Chissale, o Leão de Angônia. Tem também o YouTube, que já tem lá 4 videoclipes que podem assistir e ver os trabalhos que eu já lancei, já disponibilizei. Começarei a lançar os videoclipes das músicas. E o álbum será lançado em abril, final de abril. Então o pessoal já pode estar ligado às redes. Quando estiver disponível, você já pode adquirir.
Aqui é a Dani Sesc. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 21 de abril de 2024. Para todos os nossos amigos, famílias, votos de um bom resto de domingo, bom início de nova semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos da Ana Guedes e do Jaime Faria. Oh.